7 da tarde, são 6 nos
na
Açores.
Rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então, vamos lá contar-lhe que notícias é que importa saber a esta hora. Anabela Góis, que é que destacas a esta hora?
Hoje não há urgências de obstetrícia abertas aos exteriores na Península de Setúbal. Cruz Vermelha diz que estão a aumentar os pedidos de ajuda de famílias portuguesas.
Vamos lá às notícias das 7. Esta é a Renascença, a edição de Anabela Góis.
Hoje não há urgências de obstetrícia abertas ao exterior na Península de Setúbal. O Hospital de Setúbal só aceita grávidas referenciadas pelo INEM ou pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Os hospitais do Barreiro e de Almada têm as respectivas urgências fechadas, sendo que o Garcia de Horta só reabre na próxima quarta-feira, dia 11. Amanhã são 5 as urgências fechadas, sobretudo obstetrícia e pediatria, a maioria na região de Lisboa e Val do Tejo. No domingo serão 6. Ficaram em prisão preventiva, duas pessoas detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de auxílio à imigração ilegal e de tráfico de pessoas. Detenções feitas no âmbito da Operação Abatedouro, que incluiu o cumprimento de 70 mandados de busca em vários locais do norte e centro do país. Segundo adiantou hoje o Ministério Público, as investigações, que tiveram início em 2019, envolvem também suspeitas de corrupção no setor privado, fraude fiscal e falsificação de documentos para candidaturas a fundos comunitários. Marcos Mendes elogia a prioridade anunciada pelo Primeiro-Ministro de avançar para uma reforma do Estado, mas lamenta que este não tenha sido um tema aprofundado pela AD durante a campanha eleitoral. Luís Marcos Mendes considera que esta prática é normal, mas diz que não é desejável.
Isso acho que não é normal. Ou melhor, é habitual, mas não é desejável. Evidentemente que a reforma do Estado, como as questões da política externa, como as questões da defesa, deveriam ter sido questões importantes na última campanha eleitoral. Se eu fosse Presidente da República neste momento, a preocupação que teria era de dizer ao Governo: muito bem, reforma do Estado. Muito bem, um Ministério para a reforma do Estado. Mas atenção, as expectativas são boas, mas é preciso passar à prática.
Na mesma linha, Henrique Gouveia e Melo considera que a reforma do Estado é importante para o futuro do país. O reparo que faz a Montenegro não está relacionado com o conteúdo, mas sim à forma.
Teria sido desejável que esse tema tivesse sido debatido nas eleições. Isso, infelizmente, não aconteceu. Seria mais transparente para o eleitorado fazer as suas opções. Mas, sendo uma omissão, dá alguma liberdade ao governo, dentro do que não foi discutido, fazer reformas do Estado que são importantes para o nosso futuro coletivo.
No outro plano, Gouveia e Melo assegura na Renascença que, se for eleito, não irá formar qualquer partido inspirado por si, à semelhança do PRD, quando Ramalhianes era presidente.
Não, até porque isso poderia ser perigoso para a própria democracia. Sou contra, e sou contra a presidência a fazer partidos.
Passagens das entrevistas conduzidas pelo jornalista Pedro Mesquita aos candidatos presidenciais Marcos Mendes e Gouveia e Melo, para ouvir na íntegra em rr.pt. A Renascença também tentou, sem sucesso, o contacto com António José Seguro, que também anunciou que vai ser candidato a Belém. O Vaticano informa que do encontro de hoje entre o Papa e António Costa, presidente do Conselho Europeu, saem reforçadas as boas relações entre a Santa Sé e a União Europeia, bem como a vontade de intensificar o diálogo. Em concreto, é sublinhado o interesse comum quanto à proposta de criação de um fundo mundial para eliminar a fome no mundo e favorecer o desenvolvimento dos países mais pobres. António Costa já referiu ter sido uma honra conhecer Leão XIV, com quem disse ter tido uma discussão muito inspiradora sobre a melhor forma de alcançar a paz, nomeadamente na Ucrânia e em Gaza.
E vamos ao nosso destaque da seta, Anabela.
Sim, as dificuldades crescentes de muitas famílias que procuram ajuda junto da Cruz Vermelha Portuguesa, seja para pagar a renda da casa ou para colocar comida na mesa. Os pedidos têm estado sempre a aumentar e a Cruz Vermelha tenta dar resposta através de vários apoios sociais. Um deles é o Cardão Dá, que de ano para ano abrange o maior número de beneficiários, como diz o presidente da instituição, António Saraiva.
Apoiámos mais de 35 mil pessoas. Os cartões registaram um aumento de 21% no número de pessoas abrangidas e mais de 626 mil desses cartões foram recarregados. sendo que a maioria dos beneficiários são mulheres e famílias monoparentais.
Nestas declarações à jornalista Fátima Casanova, António Saraiva diz que a renda da casa é uma das despesas que as famílias têm mais dificuldade em pagar e por isso recorrem à Cruz Vermelha.
Os apoios económicos atribuídos através do nosso programa Mais Feliz e que cresceram, também para lhe dar números, cerca de 48% face ao ano anterior, com um foco no pagamento de rendas e cauções, porque uma das dificuldades que as famílias ao entrarem em zonas mais difíceis de honrarem os seus compromissos, é por inflação, por perda de emprego, enfim, por N razões, é desde logo a renda de casa, e há aqui uma resposta a uma crise habitacional que afeta, obviamente, o rendimento das famílias.
Face ao aumento dos pedidos de ajuda, o Presidente da Cruz Vermelha assume que o futuro representa um desafio para a instituição.
Cada vez é mais difícil, porque estamos num tempo em que a despesa aumenta fruto do aumento anual dos pedidos de apoio e as ajudas não esticam na mesma proporção. A captação de receitas não é compatível com o aumento de despesa e temos aqui um desafio de sustentabilidade pela frente.
António Saraiva, que apela à mobilização nacional para combater a pobreza, nomeadamente no apoio aos programas da Cruz Vermelha. No próximo domingo há duelo ibérico no final da Liga das Nações. Portugal e Espanha jogam em Munique. A seleção nacional teve hoje como porta-voz João Neves, que antevê um grande duelo e garante que a equipa das esquinas está preparada.
Acho que vai ser uma final boa, uma final que vai dar prazer a ver. Esperamos de uma Espanha muito forte, como toda a gente sabe, e um Portugal muito forte que está preparado para as suas mais-valias e para aproveitar os seus pontos fracos.
As expectativas de João Neves a dois dias desse grande jogo, Portugal-Espanha, que está marcado para às 8 da noite de domingo, com relato em direto aqui na Renascença. Depois de duas semanas, está totalmente operacional o sistema de aterragem por instrumentos do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o que permite a retoma da normal operação aérea em condições de visibilidade reduzida. Informação avançada em comunicado pela NAV, a empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo. O sistema esteve inativo devido às obras em curso no aeroporto e, como esteve no voeiro, ao longo das últimas semanas, dezenas de voos entre aterragens e descolagens tiveram de ser cancelados, atrasados ou divergiram para outros destinos. Por falar em espaço aéreo, o de São Miguel esteve esta manhã fechado durante cerca de uma hora. A causa foi o lançamento de balões por alunos de uma creche da Ilha Açoriana, assinalando o final do ano letivo. O diretor da instituição mostrou-se surpreendido e garante que o lançamento destes balões já acontece há 20 anos e que avisou a torre de controle do aeroporto e que foi autorizado a lançar os balões, mas o certo ano é que aconteceu o que não se estava à espera e vários voos tiveram mesmo de divergir para Santa Maria e houve outros que sofreram atraso.
E eu sou chata também, isto não é zero ecológico, esta coisa de lançar balões em 2025 já não está com nada, desculpem.
Foram as crianças, bom, pronto.
Então, nem para crianças, que é zero ecológico. Bom, 7 horas 8 minutos, vamos saber do trânsito já a seguir. E até às 8, estamos no 3 por todos,
estamos,
temos,
sim, senhora,
mais 4 convidados.
Temos mais 4 convidados e, entretanto, há também muitos ouvintes que vieram aqui ter connosco, inclusivamente uma ouvinte que é uma sobrevivente de violência doméstica e que fez questão de vir aqui, estar aqui connosco. Entretanto, já se foi embora, assistiu ao concerto, mas fez questão de vir para dar os parabéns. Temos um abraço.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Não conta, não, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Fim de semana Lidl, de sexta a domingo, aproveite. Metades de nós Alesto, 200 gramas, 20% de desconto com a app Lidl Plus, 2,15€. Tomate Xuxa Nacional com 33% de desconto, 1,29€ o quilo. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
7 e 9 horas, sempre de muito trânsito. Oscar Daniel, como é que estamos a esta hora? Boa tarde.
Boa tarde, ainda em resolução, o acidente da Ponte Vasco da Gama, a meio do tabuleiro, fila deste Camarate, uma circular para essa cabeça e fila entre as torres, o radar. IC19 também em resolução acidente antes da saída para o Palácio. Fila desde Alfragide, a Ponte Vitinho Gabriel para a Almada com trânsito lento a partir de Sete Rios. Quanto ao Porto, VCI para a Rábida. Fila entre Bonjoia e A3, mais à frente entre a Via Norte e a Ponte. Sentido contrário, paragens desde a Forada. A3 com demora desde o Norte A4 para a VCI. A EP tem fila nos dois sentidos. Boa viagem.
Obrigada,
Oscar. Quanto ao tempo, temos a esta hora 23 graus em Lisboa, 26 em Faro e 20 no Porto. O fim de semana vai trazer calor no sábado com 31 de máxima em Lisboa, portanto amanhã 25 no Porto e aliás, estou a dar-vos as temperaturas para domingo, não liguem nada. Temos 21 no Porto, assim aqui é 25 para Lisboa e 34 em Faro e então sim, no domingo ainda mais calor.
Ana está com esta
com
cara.
Com 25 de máxima no Porto. Já as pessoas ouvir. 31 para Lisboa e 37 em Faro. O Algarve está muito quente este
Ana
fim de semana.
Com esta
eu não
cara
disse nada, eu só estava a sorrir.
Estava a sorrir muito intensamente.
Mas
assim,
eu calada.
Como se fosse, há uns cães que riem assim. Porquê? Porque vai para o Algarve amanhã.
Pois vou.
Estás
mas vou às 7
com as temperaturas.
E venho à noite. Vou e venho.
Sim,
então
mas
vou com
mas
as temperaturas.
Vais aproveitar o sol.
Mas é tudo para a alegria do menino.
É para a festa do menino.
Para a alegria do menino.
É assim. 7:10, boa tarde.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Já a seguir, a mulher que não desiste. Nenhuma estrada à tomba. Isto é uma história de perseverança incrível.
Sim, sim.
Que aconteceu
é a pessoa que mais quis estar aqui.
Então, até ela saiu quarta às 7 da manhã.
Estamos a falar da atriz Mariana Monteiro, que estava previsto cá estar, penso que no primeiro dia, na quarta-feira. Não foi possível. Depois tentou cá chegar ontem, mas o trânsito estava de tal ordem que também não foi possível.
Parece aquele vídeo: quarta-feira não vou à escola, quinta-feira não vou à escola, sexta-feira não vou à escola.
Isto é três por todos, então a terceira também é de
ora bem, agora perguntei-me assim: a Mariana desistiu?
A Mariana não. Desistiu?
A Mariana não desistiu e está aqui connosco.
Peço desculpa.
Então, estamos exatamente a 45 minutos do final desta emissão. Não é que queiramos acabar com esta emissão,
um
mas estamos cansadas. Estamos
aqui as costas.
Temos saudades da nossa casa, dos nossos filhos.
Dos nossos sofás, sim. São um bocadinho mais confortáveis que este do Presidente. Agora até vou sentar-me em casa e pensar assim, o meu sofá é melhor que o do Presidente.
Está bem. Exato. Então, nesta última hora ainda vamos falar com mais 4 convidados. Venha à primeira. A primeira é Mariana Monteiro.
Está a
tentar, exatamente, está a tentar chegar a nós desde quarta-feira. E pergunto-te, Mariana, podias ter desistido assim ao primeiro revés, mas não desististe. Porquê?
Porque há causas que realmente... pelas quais eu corro e levanto a voz e levanto o que for preciso, neste caso o trânsito e as mil coisas que eu agendei para estes dias em que vocês estavam nesta super missão. Também vos parabenizo porque, caramba, deve ser aqui uma... É um sentido de missão incrível, mas é uma estafa também para estas três vozes.
Mas vale a pena.
Sim.
Mariana, sim. Alguma vez na tua vida este flagelo, porque é mesmo isso, se cruzou contigo na forma de, sei lá, ter de ajudar alguém ou...
Uhum. Olha, sim, cruzou-se. Tanto se cruzou de uma forma mais pessoal, ou seja, houve uma pessoa amiga minha, como de uma forma mais impessoal, ou seja, tive duas situações. Uma num prédio onde eu vivi. A primeira vez que eu tinha ouvido... Não era no mesmo prédio, peço desculpa, mas era em frente. Ou seja, eu conseguia ver da janela. Primeira vez eu fiquei tão assustada que não sabia o que fazer. Demorei uns segundos a reagir, de facto. E acho que é importante lembrar que as denúncias são anónimas, portanto há sempre, às vezes há aquela questão de temos um bocado de medo e depois vão saber que fomos nós. Não há, claro. Há sempre essa proteção. E às vezes é quem está realmente fora que tem um papel crucial. Porque a vítima, muitas das vezes, está de tal forma...
Enredada.
Não é? E não tem como, quer dizer, o que eu estava a assistir era impossível a vítima fazer o que é que fosse, porque estava realmente a acontecer tudo. Estavam aqui, foi um caso mesmo, portanto, não era só verbal, era física, estava a acontecer tudo, estavam a partir coisas. Inclusive, quando eu fiz a chamada para a polícia, disseram-me, estamos a localizar o prédio, de repente, ok, é este o prédio, é esta a zona, já recebemos várias desse sítio, pois então, mas façam alguma coisa, porque
exato,
não é porque já receberam 5
é claro.
Ou 6 ou 7,
como se já não valesse a pena lá ir, não é?
Exatamente, aconteceu essa, meio que essa resposta. A verdade é que acho que 5 foram lá. Depois disso, numa outra situação, eu estava a caminhar, ou seja, estava na rua, e comecei a ouvir. E aqui até estou a partilhar um bocado também para perceber, não sei se alguém já vos disse aqui como é que funciona, que é, às vezes não é muito fácil até estar logo explicar assim, olhem, sei lá, é o prédio, qual é o andar? Não sei, estou aqui de fora.
Claro. Claro.
E aconteceu-me isso, que era, eu queria identificar, mas senti-me atrapalhada, não sei se
mas
quem passou por cá.
Mas tinhas ouvido gritos?
Sim, eu estava a ouvir tudo, vinha de uma varanda, de uma janela, e eu parei em frente de género, e agora? Eu vou ligar, mas lembro-me de haver essa sensação de como conseguir ser mais...
Precisa,
exatamente, na informação. Porque eu acho que, lá está, isto é uma coisa que acontece entre quatro paredes, mas quando de repente somos cidadãos e enquanto comunidade nos apercebemos, é o nosso dever, obviamente, agir. Só que às vezes também... Gostava de perceber, até eu, que venho aqui levantar a minha voz, como é que, para o caso de uma próxima vez me acontecer isto, como é que sou mais rápida, ou como é que consigo ser mais rápida? Porque também assusta, eu claro. Senti-me assustada, eu própria a ouvir de fora.
Claro.
Não sei se alguém testemunhou aqui isso ou partilhou com vocês.
Tivemos sim, várias situações casos, das mais variadas maneiras.
Muitos prédios, sim. Que dá-nos de facto uma ideia de que se fizéssemos assim um mapa do país... Quase que em todas as ruas.
Quase
isso
que
acontece,
nenhuma rua escapava. Sim. Obrigada, Mariana, pela tua perseverança.
Exatamente.
Obrigada também.
Ela não descansou e muito obrigada
valeu
por
pena,
isso.
Obrigada.
7:20. Daqui a bocadinho vamos receber a Carmen. Ela é da APAV. E eu acho que com ela vamos finalmente conseguir divulgar qual o montante a que chegamos nestes 3 dias de 3 por todos, 7, 8 da noite, 300 convidados.
Ainda vão a tempo. 7, 6, 1, 10, 33, 33. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, because I see you when it rains.
Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. Once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you that I did not lose. Now
Bem, há três dias que estamos aqui numa espécie de Big Brother, na verdade, porque sim, sim, está sempre a ser visto.
Mas ninguém é expulso da casa.
Ninguém.
Desta casa ninguém sai. Ninguém. Só às oito.
Só entram. Já fizemos os 300 convidados, mas as pessoas são tão queridas.
Continuam a querer juntar-se.
Exatamente. Vamos no 311. Eu estou aqui com alguma dificuldade em apresentar o nosso próximo convidado.
Então, tenho o mesmo problema.
Pronto, eu ia perguntar-te justamente isso. Então, ele é Francisco Guimarães. Agora a questão é, Francisco, quando as pessoas te perguntam, ou dizem, ah, isto é o meu amigo Francisco, ele é...
Ele é a profissão.
É quê, olha, muitos amigos dizem que eu sou desempregado. Aliás, se calhar a minha coisa.
Mas não te faltam coisas que fazer.
Não faltam. Mas eu tenho dificuldade quando tenho que preencher aquelas coisinhas.
Sim, no
profissão,
formulário.
Dois pontos.
Porque tu.
Então, quantas são?
Tu és treinador, tu és letrista, tu és comentador.
Faço
és
um bocadinho
poeta.
Tudo, mas nada muito bem. É assim um truque.
Qual é o dessas todas, qual é.
Eu hoje em dia apresento como comentador.
É que melhor fazes? É isso? É comentar?
Eu acho que eu era melhor a treinador, só que de repente reformei-me aos 21 anos e portanto já não consigo.
Porquê essa reforma
precoce? Já não consigo.
Não correu bem.
A vida mudou. A vida
mas
mudou.
Não quiseste ou não consegues ter clube?
Não, hoje em dia já não sinto esse drive. E a vida mudou, disse que sim a outras coisas e de repente tenho uma avalanche de coisas para fazer.
Mas há uma das ocupações do Francisco que me interessa particularmente, que é seres embaixador para a igualdade no desporto.
Para a integridade no
integridade.
Desporto.
Integridade. Sim, não é igualdade, é integridade. O que é que exatamente esse trabalho o que é isso? O que é que tu tens de fazer enquanto embaixador para a integridade no desporto?
Olha, no fundo.
Para já ser íntegro e depois dar o exemplo.
Tentar ser íntegro, mas no fundo é em todos os espaços mediáticos que eu tento ocupar, seja imprensa escrita, seja rádio, seja televisão, tentar no fundo passar essa mensagem,
esses valores, não é?
De que o desporto pode ser uma ferramenta super útil para promover a vida normal em sociedade, e depois tentar escrever artigos, ir às escolas falar, ir a conferências, etc. Um bocadinho representar e tentar ser mais um braço de uma árvore, um ramo de uma árvore que tem que ser cada vez maior, até porque o desporto tem que ser mesmo essa ferramenta de instrução social.
E às vezes até é assim uma espécie de tábua de salvação para miúdos que estão em contextos mais difíceis, não é? Se calhar é no desporto que encontram não só um refúgio para saírem daquela bolha, mas também às vezes o sítio onde podem contar a alguém o que se passa em casa deles e encontrar ajuda, não é? Também pode ter muito esse papel.
falo do desporto de formação, não é? Das camadas mais jovens.
Sim, sim, a quantidade de, seja de clubes, seja de associações que usam o desporto para integrar pessoas em variedíssimas situações em que se sentem desfavorecidas, é uma forma de promover a igualdade, como referias há bocadinho.
Até porque
é
no uma desporto, numa equipa, todos são todos iguais.
É, exatamente.
Uns com mais jeito que outros.
mas de facto é um grande, o grande desafio do treinador é mesmo esse, pessoas com culturas aparentemente diferentes, pessoas com
classes sociais
diferentes, mas de repente ali, diante de uma bola, uns contra os outros, acabam por mostrar que somos todos iguais, e isso vê-se muito no meu desporto, na minha modalidade, que é o caso do futebol, mas vê-se em qualquer uma das modalidades.
Deixa-me só, desculpa, está-me a dar muita vontade de rir, força. Porque, Ana Galvão, nós estamos aqui com muita gente a pé de nós, e estava aqui a pedir que lá fora se fizesse um bocadinho mais de silêncio para ouvirmos o Francisco Guimarães, e quando eu olho percebi quem é que estava a fazer barulho, que são os meus filhos e os filhos da Joana. Estás a gozar?
Mas manda aos calar, fazes tudo bem, porque ao menos desta vez és tu e não nós, como é costume.
É um hábito.
São desordeiros. Eu posso só perguntar uma coisa ao Francisco muito rápido?
Não. Ok. Estou a brincar, pergunta lá.
Tu gostas muito de ser insultado, não é? Porque repara, o treinador é muito insultado, não é? Seja pelos seus adeptos quando corre mal, seja pelos outros. E agora, como comentador, és também muitas vezes insultado. Tu às vezes até partilhas com graça impropérios que te lançam, nomeadamente nas redes sociais. Tu achas que há salvação para isso ou vamos ter sempre este ódio muito canalizado, sobretudo no que toca ao futebol?
Mas, Joana, eu acho que em primeiro lugar podemos dar as mãos como os dois mais insultados da Renascença.
Ah, sim, acho que ganhamos.
Mas também nunca me pediram 1 milhão de indemnização. Nunca tive esse privilégio. Mas eu acho que é muito difícil. É uma coisa tão cultural, está tão enraizada, que é mesmo difícil. Eu, inclusive, tive que bloquear nestas últimas 2 semanas amigos no WhatsApp.
Amigos?
Não é? Pessoas conhecidas.
Que te chamaram os amigos?
Insultos, mas. Insultos ao nível dos meus haters.
Por causa de opiniões sobre futebol.
Por causa de opiniões.
Ok.
Os mesmos que depois, se calhar uma semana depois, elogiaram coisas que eu disse. Portanto, isto é.
Tu ligas? Se calhar não, ou assim?
Não, aos amigos, se calhar ligo. Aquelas coisas
tem-se
no Twitter
perder,
e nas redes sociais,
não
ligo nenhuma, até acho graça, e como a Joana disse, às vezes partilho. Amigos, a pessoa sente um bocadinho.
Porque espera mais, não é?
Espera um bocadinho mais dignidade, mas não é o caso.
Francisco Guimarães, connosco aqui nesta tarde, muito obrigada. É convidado. Obrigado. 300 mais 11, são 7h27. Boa tarde.
Renascença, informação, música.
E é uma ótima metáfora futebolística, não é? Não sei quem é mais 11.
Pois é.
O que ele via que eu gostava de sair ou de fazer, e ele não ia para eu não ir também, chamava-me nomes, ele dizia que eu não valia de nada, e ele chamava-me muitos nomes, e quem não valia de nada era ele, porque eu fui homem e mulher, e eu era eu para tudo, não trabalhava muitas horas, não lhe apetecia trabalhar, nunca lhe apeteceu muito. Foi sempre, ora, foram muitos anos complicados.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
Se queres dar o meu nome à tua raiva,
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt. Mueve.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Comprei-te a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada 3 é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras. Para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais. Assista a todos os debates. Esta terça às 5 da tarde, ouça uma conversa sobre as entidades ribeirinhas do Tejo. E quarta às 7:30, fala-se da ligação única entre avós e netos numa edição especial do Da Capa à Contracapa ao Vivo. A moderação é de José Pedro Frazão. Conversas imperdíveis, convidados especiais e muitos livros novos para levar para casa. Sempre na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Este mês a festa faz-se com a EPL Corte Inglês. Aproveite e abasteça na Repsol e use a EPL Corte Inglês. Receba descontos por litro e um vale de 7 euros. Só com a EPL Corte Inglês.
Nada mais sobrou. O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente não compreendo, vou ver que sou um quebrado nas minhas mãos. Boregamo peixão, mas isso não bastou. Puseste ainda uma foto com toda a mão. Se ao menos tu deixasses toda a minha adorada vestir, e só depois jogavas fora o amor que eu te dei. Porque que ainda tenho amor por ti? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero viver. Devolve mesmo assim. E mesmo machucado.
No Algarve, não, eles convidaram-me e eu disse que não podia. Então, estamos na Renascença, há 27 minutos para as 8. Muita coisa aconteceu aqui.
Pouco.
Nós arrancamos quarta-feira. Recebemos visitas muito importantes. Recebemos a Ministra da Justiça, recebemos o Diretor da Polícia Judiciária, Procurador-Geral da República. Não, vem muita gente, mas estas pessoas podem mudar coisas de facto.
Estou intrigada com a tua memória, não esperava que conseguisses. Mas muitos, imagina, procuradores, muitos juízes.
É gente que pode de facto mudar a situação.
A Ministra da Juventude
Portugal
e da Igualdade. Sim. E recentemente da Cultura.
Não, tenho que dizer, eu esperava que o Luís Montenegro tivesse vindo aqui visitar-nos, mas pronto.
E até Marcelo Rebelo de Sousa. Ficámos desiludidas e quem sabe se teremos que fazer uma próxima só para eles virem.
É, pois. Mas muita coisa foi dita aqui e houve até compromissos de se preparar mais pessoas para resolver esta questão da violência porque faltam operativos, de se estudar. E falou o Procurador-Geral da República ainda hoje sobre esta questão da vítima ter de sair de casa e disso mudar, não é? De ser ao contrário, de ser o agressor que tem de sair de casa. Ou seja, muita coisa importante foi dita aqui nesta emissão.
Além dos testemunhos das pessoas que viveram isso na pele e que nos vieram aqui contar com muita coragem, todas elas, e fica também o nosso agradecimento por terem feito isto, porque acredito que fazem isto porque sabem que vão ajudar outras pessoas na mesma situação a conseguir ver uma luz ao fundo do túnel e, quem sabe, seguir-lhes o exemplo e saírem também dessa situação.
E não só as pessoas que aqui estiveram connosco, que deram a cara, mas também muitas pessoas que se sentiram com vontade de enviar mensagens depois de ouvirem esta emissão.
E algumas
delas
a dizerem que é a primeira vez que estão a contar a alguém. É impressionante e acho que a quantidade nos impressionou a todas.
Sim, mesmo.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Agora, quem nos deixou fazer isto tudo, na verdade, não é deixar, na verdade, é quem proporcionou toda esta emissão foi o nosso diretor, que é o Pedro Leal, a quem chateamos muitíssimo.
Muito, todo o ano, não é só nesta ocasião, é com várias coisas.
É um juízo muito moído.
Fazemos pedidos muito excêntricos. Normalmente fala-se de. Olá, Pedro, antes de mais.
Olá.
Muitas vezes fala-se assim de pedidos, não é? As pessoas fazem pedidos assim muito extravagantes e o nosso extravagante é sempre uma coisa deste género. 3 dias, não sei onde, com 300 convidados.
É, o extravagante não nos beneficia, não é?
Pois não, nem somos boas a pedir.
Pedro, já falámos aqui esta tarde, isto foi uma emissão arriscada para explicar às pessoas porque, enfim, uma rádio vive de uma programação que é estudada para que as pessoas gostem.
E para que seja rotineira, não é?
Isso, e de repente isto muda tudo, é monotemática, são sempre as mesmas apresentadoras e nem sequer são as melhores, somos nós. Pronto, isto é um risco também para um canal como a Renascença.
É um risco, mas é um risco que compensa. Porque se nós fazemos tudo o que os outros fazem, não somos diferentes. E nós temos que fazer... Há um exercício primeiro que a gente tem que fazer. Editorialmente, o que é que interessa fazer? Quais são os problemas que interessam projetar? Os 3 por Todos nasceu com vocês. A maioria vossa tem para aí 6 ou 7 anos. E sempre foi feito com uma causa de solidariedade. Portanto, se nós não fizermos isto, estamos a ser iguais aos outros. Vocês dizem, hoje o dia seria denominado, e o dia de ontem, com a tomada de posse, com mais uma frase de um ministro a dizer não sei o quê, do primeiro-ministro a dizer não sei o quê, e nós conseguimos, aqui na Renascença, com a vossa ajuda, e com a ajuda da equipa toda que está atrás disto tudo, que são à volta de 30, 40 pessoas, conseguimos pôr na agenda um problema que eu gosto de dizer que não me choque com muito. E eu fiquei chocado estes 3 dias, com a quantidade de pessoas que passaram aqui e que disseram que conheciam casos. Portanto, isto quer dizer que ainda é mais profundo que ao que nós julgamos. E eu fiquei, por um lado, chocado, por outro lado, muito contente por a Renascença estar com vocês e com esta equipa toda a fazer isto.
Ficamos só calados. Estava
só a olhar para o Pedro.
Para o Pedro Leal.
Isso é cansaço? É só cansaço?
Olhar para o infinito, as
ou
3.
Está deslumbrada.
Está deslumbrada, sim.
E eu acho que também é, no fundo, a Renascença é uma rádio com essas características que estavas a dizer, mas também é uma rádio que se preocupa muito com um lado, com um humanismo que é muito, que é necessário, não é? Cada vez mais, não é?
A Renascença, eu costumo dizer que nós defendemos a vida. E há aquelas, os temas tradicionais em que a Renascença defende a vida. Mas defender a vida de cada pessoa, todos os dias, é também a nossa obrigação. E qualquer pessoa que sofre merece que nós estejamos com ela. E eu lembro-me, e vocês recordam-se bem disso, porque foram conversas que nós fomos tendo, este projeto tem 3 anos. E só hoje é que foi, só hoje, nesta semana,
é que foi
possível acontecer. Porquê? Porque foi difícil montá-lo. Não foi por falta de vontade nossa, mas foi por falta de vontade, não quero dizer, mas foi por falta de consertar tudo o que é necessário para pôr isto no ar. E isso eu acho que vocês, e digo mais a equipa, porque há, eu acho que nestas alturas, principalmente quando estamos a chegar ao fim, é bom olharmos para quem não aparece, para quem não está.
Sem dúvida.
E é uma equipa
e
muito
que
grande.
Que os outros apareçam.
Eu quero fazer aqui uma homenagem ao Zé, que está ali, na parte do som. Porquê? Porque nós temos aqui uma mesinha onde dá para subir os microfones e falarmos. E muitas vezes, e eu sobretudo estou aqui a mexer, e a Inês, mas eu acho que acontece mais comigo, que sou mais distraída.
Não sei. Não sei, acho que acontece.
Deixa-se os microfones para cima e nós estamos aqui a falar.
perigoso, em baixo. É perigoso. É perigoso e ele tem o cuidado do sítio onde está de nos baixar os microfones.
E no fundo salvou as nossas... Salvaram as nossas carreiras. Podia ter sido o cancelamento aqui nestes três dias. Era triste depois de uma,
Pedro,
uma ação tão bonita.
Acho que é importante, tu que estás aqui como diretor da Renascença, nos comprometermos a não deixar cair este tema. Não foram estes três dias. Tem que estar na ordem do dia no nosso canal.
Tendo em conta o que me chocou, não tenho dificuldade nenhuma em me comprometer aqui em que isto vai estar na ordem do dia no canal da Renascença.
Muito bem.
Eu só gostava, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Claro, há duas situações que eu gostava de destacar. Outro foi o parceiro que tivemos, foi a SIC Mulher, que esteve aqui connosco, emitiu daqui e confiou em nós para distribuirmos o sinal. E outro, e vocês sabem do que eu estou a falar, é que ao fim de 3 anos de alguma dificuldade de financiar isto tudo, porque isto tem um custo, houve marcas que estiveram connosco. E estas marcas não tiveram problemas em dar a cara. E estas marcas que passaram por aqui estiveram connosco. E um dos problemas que nós tivemos nestes últimos 3 anos foi como é que financiamos isto. E estas marcas deram a cara. E eu acho que nesta altura é bom citar que nós só conseguimos fazer isto porque há parceiros que nos ajudam a fazer
isto. Sim, relembramos o nosso agradecimento ao Oxam, militantes do bom, do som e do local, à Bimbi, que é demais, presente como nunca antes, e há logo seguros.
E a todas as outras que foram dando 1500 por desafio.
Mas aí sim, para a APAV, exatamente.
Sim.
Até sapataria.
Ora bem, o Pedro fica, porque daqui a nada temos uma representante da APAV, e aí sim, finalmente, vamos saber. Porque não sabemos.
Não sabemos.
Que quantia arrecadamos neste 3 por todos. Até já.
Muito boa tarde.
15 minutos para as 8.
Ah, 15, tic-tac, 15.
Tic-tac. O que é que vocês vão fazer agora às 8, quando a emissão
acabar? Olha, vou arrumar as minhas coisas, estão todas espalhadas lá em cima. Portanto, pelo menos um quarto de hora para recolher pertenças.
Um quarto de hora? Mas o que é que tu fizeste no quarto?
Espalhei. Não estava com tempo. E depois vou jantar com os meus filhos, já não janto desde terça.
Pois é. Eu vou também jantar com os meus filhos, mas para o aniversário de um amigo que mora aqui muito perto.
É uma party animal, não consegue parar. Que horror. Só de imaginarem ter que falar com pessoas agora. Não. Agora faço um voto de silêncio até a segunda.
Não falem comigo. Carmen Rasquete, diretora executiva da APAV, e o presidente da APAV, João Lázaro, juntam-se a nós. O João, tem graça, estavas tu a recordar há bocadinho, enquanto ouvíamos a música.
Viu-nos no primeiro dia, na primeira hora de emissão, e agora está aqui no último dia, na última hora de
aqui...
emissão.
Faço questão. Um farrapo.
Foste o primeiro
agora.
Convidado mesmo, foste o número 1.
Não, sou o número 3.
Ah, foste o número 3, exatamente.
Tenho alguma mágoa ainda por causa disso, mas passaram 3 dias, a mágoa ajuda. Sim. A passar.
E como foram estes 3 dias vistos do lado de lá? É que nós estamos aqui dentro, não sabemos bem.
Primeiro, uma equipa com 3 heroínas e uma equipa fantástica a sustentar esta super produção. Tivemos muito bom feedback. Quer de pôr o tema na ordem do dia, quer a questão do entusiasmo de poder ver crescer o valor do donativo que vai originar, mas principalmente falar-se da violência doméstica, falar-se de vítimas, falar-se o que não se fez, o que se tem que fazer, com muitas responsáveis, mas também com líderes comunitários, com muitas pessoas que influenciam a opinião pública, e isso para nós vale tanto ou mais do que a outra parte.
Uma pergunta: ninguém como vocês sabe das dificuldades das vítimas e do mal que passam depois de fazerem uma denúncia e o tempo que depois decorre até que algo seja feito e fiquem realmente salvas. Do que ouviram aqui das entidades que passaram por cá, ficaram com algum tipo de esperança ou não sei? Porque há muita coisa que se acabou por dizer aqui.
Muita mesmo, porque ver mais de 300 pessoas, 300 convidados e convidadas, a falar tanto sobre a violência doméstica, de forma tão diferente, mas ao mesmo tempo de uma forma até qualificada, com conhecimento, é muito esperançoso. E não só isso, dá-nos muita esperança o impacto que este programa de 3 dias vai ter e já está a ter na sociedade.
Espero que tenha, mas sobretudo as coisas que se disseram aqui.
Isso.
Porque tivemos aqui entidades que falaram de ter mais operativos, de se dar mais atenção ao assunto.
Mais meios, e mais recursos financeiros.
Na verdade, isso é que importa, porque são as coisas palpáveis e práticas.
Sim.
Não é?
E que não caem ou não podem cair no esquecimento.
E não só, e também decisões, não é? Porque também foi aqui também abordado o princípio de considerar o primeiro testemunho da vítima, portanto, também são
aquela questão que falávamos há pouco de não ter que a vítima a sair da sua residência.
Exatamente.
No fundo, sempre ouvimos aqui muitas histórias de vítimas que são sempre elas penalizadas, não é? Uhum. Se sentem quase como se elas é que fossem as culpadas ou as criminosas. Mas, por outro lado, também ouvimos muita gente que recorreu à APAV e que está muito feliz com a sua experiência. Isso é gratificante para vocês ouvir estes testemunhos. Muito. Pessoas que agora têm uma vida nova, que estão felizes finalmente e que deram o primeiro passo ainda à APAV.
Claro. Ou seja, ouvir histórias felizes deixa-nos ainda com mais alento. Preocupa-nos, claro, as histórias que são também não, ou com desfechos menos felizes, que permitem também muita aprendizagem, mas ao mesmo tempo nós temos sempre a missão e o princípio que ainda há muito por fazer. Agora, eu devo dizer que, de facto, foi um 6 meses bastante trabalhosos na APAV e, portanto, eu acho que chegar a junho e ver tanto ânimo e tantas pessoas a juntarem-se a esta causa dá muita esperança. Dá mesmo muita esperança.
Está na altura de fazermos contas.
Já podemos?
Ai, meu Deus.
Fazemos contas ou não fazemos contas?
Eu penso que sim, não é? Podemos fazer alguma... Não sei.
Quem sabe?
São vocês.
Quem tem o valor?
Quem é que tem o valor?
Eu tenho o valor. Aqui na minha mão.
Ah, na mão.
Está escrito
na
mão. Carmen, então espera. Quanto?
Pera. Temos que fazer aqui uns rufos.
Então vá. Então, pera lá. O valor que nós conseguimos angariar ao longo destes 3 dias, graças à contribuição de tantas pessoas e de tantos parceiros, foi...
46.092.
Porém. Pedro Leal.
Estou um pouco triste, nós somos ambiciosas e
queríamos
os 50.
Sim, nós tínhamos posto a barreira dos 50.
Vamos ter que estar aqui mais um dia.
Pedro Leal, diretor
pediu para
da
usar da palavra.
Pediu para ficar, tinha coisas para dizer.
Só para lamentar a Joana, tenho muita pena, mas vais ter que trabalhar na segunda-feira.
Mas não chegámos aos 50 mil.
Vais fazer o extremamente. A administração da Renascença decidiu completar para os 50. Portanto, vamos dar mais 4 mil euros e ficam os 50 mil.
Yeah! de fazer aqui alguns.
Deixa eu trabalhar na segunda.
É, e vou ter que ir trabalhar. O que fazem para me obrigar a trabalhar, enfim.
Bem, 50 mil euros, que bom! 300 convidados, 30 desafios!
Felicidade. Conseguimos.
Já cá voltamos, porque há muita gente a quem queremos dizer obrigada. Exatamente. Que isto foi muito intenso. Já cá voltamos antes disso. Recordemos alguns dos momentos.
Como é que foi, exatamente?
Vamos relembrar. Eu já não me lembro bem de algumas partes.
Então vamos.
Junte-se ao 3 por todos.
E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Se queres dar o meu nome à tua raiz, eu não me importo. Lei, 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 lei.
Não adianta nada fazer uma queixa que põe as pessoas em perigo e depois não acontecer nada, que é o que acontece geralmente, e depois essas pessoas sofrem represálias muito graves, inclusive a sua própria morte.
O Paulo Raimundo confessou que ficou à porta do Rock in Rio a ouvir os Metallica.
Exatamente.
Dentro do carro.
No estacionamento,
e eu prometi-lhe que quando os Metallica cá viessem, que o levava. E curiosamente os Metallica acho que confirmaram há duas semanas que vêm cá a Portugal.
Ah, então
e,
portanto, vai acontecer.
Sim, sim.
Para buscar frases machistas de grandes youtubers, eu demorei cerca de um minuto e meio para encontrar umas 50 okay, frases.
Pois. Não está difícil, não é?
Por um lado, ainda bem que não deu trabalho nenhum. Segundo, muito triste.
É porque dizem muitas mesmo.
É o que mais dá.
São as mulheres, a maior parte das vezes, que têm de sair de casa, muitas vezes com filhos, para que se possam de alguma maneira proteger do agressor. E eu acho que isto é um padrão em todas as histórias. Ele encontra sempre uma forma de ir ao encontro dela e continuar a persegui-la e a violentá-la de alguma forma.
12 anos é a média de tempo para que uma vítima faça queixa.
É verdade.
É muito, é horror. Nós não conseguimos equacionar uma coisa destas.
Oh, meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora.
Isto é uma coisa que acontece entre quatro paredes, mas quando de repente somos cidadãos e enquanto comunidade nos apercebemos, é o nosso dever, obviamente, agir.
Se queres dar o meu nome à tua raiz,
antes de mais, obrigada à Carolina Deslandes, que nos deu o tema e esteve aqui no primeiro dia.
Exatamente, e agora queremos dar aqui nome também a toda a gente que nos tornou possível esta emissão. Em primeiro lugar, agradecer à Presidência da República. Esta iniciativa teve o alto patrocínio da Presidência da República, à APAV, como é óbvio sempre, à SIC Mulher, nossa parceira, às três grandes marcas que aqui estiveram connosco todos os dias, à Auchan, à Bimby e à Logo, e também não esquecer as empresas que se associaram generosamente a todos estes desafios, a toda a equipa de produção, à equipa técnica, à equipa de vídeo e também de redes sociais, de marketing e comunicação, à equipa comercial, às nossas fotógrafas de serviço incansáveis, sempre ali a disparar de manhã à noite, Sara Falcão e Rita Gazo, a empresa que também tratou do nosso catering. Dormimos cá, portanto alimentaram-nos também durante estes dias, sinal mais. Mas há uma pessoa a quem nós, acho que as três aqui, queremos agradecer.
Especialmente, sim.
Exatamente. E essa pessoa chama...
Ai, vamos chorar, vamos
chorar. Essa então, pessoa tem o um nome e é... Essa pessoa chama-se Sandra Torres.
Sandra Onde Torres. Onde está ela? Anda cá,
Espera. Espera aí. A Sandra Torres convidou grande parte das pessoas que cá estiveram.
Ela foi tão furiosa a convidar que até acabou por convidar mais do que 300 pessoas. Ninguém a consegue parar.
Espera aí. Com a ajuda de João Duarte também.
Sim, que esteve na produção. Do João Duarte, da Ana Marta, da Dina,
do Cláudio Almeida.
Almeida.
De toda a gente. Mas toda Sandra, gente. Tu cuidaste de nós, cuidaste dos convidados, cuidaste desta emissão desde o dia zero e mais do que até nós as três. Ai, pá, mereces tudo, Sandra. Obrigada.
Vocês são as minhas filhas da rádio.
Fizemos muito trabalho.
Três em casa, três na rádio e quero muito continuar a fazer aqui nesta rádio, que nos é permitido.
Que coisa maravilhosa.
Sandra, cá estamos a receber flores.
Que bonito,
agora.
Que bonito. Bem, eu não quero. Atenção, há pessoas. É muito importante também. Nós estamos aqui num momento que é um bocadinho mais virado para dentro e para a nossa equipa e não nos podemos esquecer que estamos no ar, na rádio, para todo o país. E não nos podemos esquecer também de todos os ouvintes que acompanharam esta emissão ao longo destes três dias. Que é muito importante, também. João Lázaro tem ali uma caixa.
Espera aí, mais coisas?
Tenho uma caixa.
E é a nossa homenagem sentida.
O que é esta caixa?
Ah, muito bem. Então, temos aqui um reconhecimento, exatamente.
Reconhecimento e agradecimento à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, expressa o seu reconhecimento e agradecimento ao programa 3 da Manhã. Nas pessoas da Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e a toda a magnífica equipa. Nós também queremos dar os parabéns à nossa magnífica equipa, porque é muito fácil trabalhar assim. Muito obrigada.
Vamos embora.
Espetacular.
Vamos descansar.
E vamos contentes.
É
vamos
isso. contentes. Vemos segunda-feira às 7 na Renascença.
Às 7 às 3 da manhã.
Bom fim de semana no programa normal.
Sempre vai saber a pouco.
Só com um convidado ou outro. Adeus.
Beijinhos. Obrigada
bom
a todos.
Bom fim de semana. Bom fim de semana.
Vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Se queres dar o meu nome à tua raiva, não me importo.
Ar Livre à Vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando Sim. eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, Sim. nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente. Enfim. Cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Rexona. Não te abandona. E almoçar à portuguesa é na padaria portuguesa.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48. Mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Um bom arraial começa com a bela da sardinha assada e só acaba com o cheirinho da roupa lavada. Sardinha Auchan Nacional congelada por 3,99€ o quilo. E detergente líquido Couros Auchan por 2,99€. Frescura no prato e na roupa. Nas lojas ou em Auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! Certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
E ainda me lembro da última vez que eu estive com ele, que eu jurei, eu pedi socorro. Socorro aos estranhos que passassem na rua. Mas abri a porta e quando abri a porta, eu tive vergonha que alguém ouvisse.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761-10-33-33 e já está a ajudar a PAV a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761-10-33-33. Custa a chamada 1€ mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
À minha porta. dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 8 horas, 7 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Jornal dos 8 no ar, vamos às notícias em destaque. Boa noite.
Boa noite, António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha, diz que tem aumentado os pedidos de ajuda por parte de muitas famílias. Luís Montenegro não está preocupado com as previsões do Banco de Portugal, que faz uma revisão em baixa da economia nacional. A Cruz Vermelha fala em dificuldades crescentes de muitas famílias que procuram ajuda, seja para pagar a renda de casa, seja para colocar comida na mesa. A instituição tenta dar resposta através de várias respostas sociais. Uma delas é o cartão DA, que de ano para ano abrange um maior número de beneficiários. É o que diz o presidente da instituição, António Saraiva.
Apoiámos mais de 35 mil pessoas. Os cartões registaram um aumento de 21% no número de pessoas abrangidas e mais de 626 mil desses cartões foram recarregados, sendo que a maioria dos beneficiários são mulheres e famílias monoparentais.
Nestas declarações à jornalista Fátima Casanova, António Saraiva diz que a renda da casa é uma das despesas que as famílias têm mais dificuldades em pagar, por isso recorrem à instituição. António Saraiva apela ainda à mobilização nacional para combater a pobreza, nomeadamente no apoio aos programas da Cruz Vermelha. O primeiro-ministro diz que não está preocupado com as previsões económicas do Banco de Portugal, que são mais pessimistas do que as do governo. Durante a primeira fotografia do novo executivo, Luís Montenegro disse que o que o preocupa é melhorar as condições de vida de cada português. Declarações feitas enquanto orientava os ministros, o que serviu de pretexto para explicar como vai governar.
Nós, como somos centrais, portanto vamos um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro. Sempre com esta forma muito polivalente de andar a subir, a descer, a planar, à esquerda, para a direita e para o centro, mas sempre para a frente.
Palavras de Luís Montenegro no dia em que reuniu o primeiro Conselho de Ministros do novo Executivo e já depois da apresentação das previsões do Banco de Portugal, com o Governador a deixar vários recados ao Governo. Mário Centeno alertou para o crescimento da despesa numa altura em que as perspectivas são para um crescimento da economia abaixo das previsões do Governo e também